Pietri, você encontra pizzas deliciosas, um ambiente preparado para os pequenos, personagens, pintura facial, palhaços, pipoca, algodão doce e muitas atrações para garantir a diversão. E se a ideia for comemorar, a Pietri Kids também é o lugar perfeito para aniversários e festas inesquecíveis. Pietri Kids, Avenida Juraci Magalhães, número 1700, no bairro Boa Vista. Informações 77-3002-6343. Pietri Kids, muito mais que uma pizzaria, um lugar para a família viver momentos especiais.
E que hora você vai mudar ali?
Ali? Daqui a pouco, daqui a pouco.
O Bahia está a um passo de ampliar sua hegemonia no Campeonato Baiano Sub-20. Neste sábado, dia 1º, o tricolor decide o título da competição diante do Fluminense de Feira e pode conquistar o seu 8º título consecutivo da categoria. Os pivetes de aço chegam à partida com ampla vantagem após golear o adversário por 8-0 no confronto de ida, disputado no último sábado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. E fica difícil, né?
É.
Primeiro jogo 8-0, segundo jogo poderá perder de 7.
Não é, verdade.
Portanto, o Bahia poderá conquistar o seu 8º título consecutivo. Fala em futebol baiano. Neste domingo nós teremos a partida de volta no mesmo local, viu, Jota? A gente fala volta, é só inverte o nome das tabelas, dos times na tabela.
Né? Uhum.
Fluminense e SS Salvador, SS Salvador e Fluminense. Foi SS Salvador e Fluminense. O jogo foi aonde? No Joia. Esta semana, o jogo de volta vai ser também no Joia da Princesa. O Fluminense venceu a primeira partida com amplas possibilidades de conquistar o título do Campeonato Baiano da Segunda Divisão contra o São Salvador, SS Salvador. Fluminense, depois de 16 anos, retorna à primeira divisão. Já retornou à primeira divisão do Campeonato Baiano, porque São Salvador e Fluminense estão burocraticamente disputando aí para ver quem é o campeão e o vice. Mas ambos já fazem parte da elite do futebol baiano para 2017. Portanto, parabéns à equipe do Fluminense e o São Salvador também, novos componentes do Campeonato Baiano da Série A no próximo ano, JB.
Agora 19h22, todo verão pede experiências que ficam na memória. E no Vic Park, tudo começa com o título certo. Com o título Vic Park, você garante acesso à estrutura completa de lazer e a maior piscina de ondas do Nordeste. E tem mais. Ao adquirir o seu título agora, você ganha uma vaga extra para curtir ainda mais momentos especiais. Mais diversão, mais histórias para contar. Garanta agora o seu título Vic Park e viva o verão do jeito certo. WhatsApp 77-998-12-9245.
Agora são 19h22. Uma competição que a Federação Baiana de Futebol realizava há algum tempo, tenta realizar e não consegue o número de equipes para participar. E este ano tentou de novo, mas tá difícil, viu? Conseguir o número de equipes, já fica difícil conseguir o número máximo para a segunda divisão. Imagine essa aqui. Antes prevista para o segundo semestre do ano, a Copa Governador do Estado de 2026 foi oficialmente cancelada pela Federação Baiana de Futebol. Oi, Jota. Rapaz, teve o ano passado, um ano retrasado, abriu inscrição. Três equipes.
Só?
Três. O Conquista foi uma delas a se inscrever. E o Conquista já conhece a Copa, acho, 5 vezes. Então foi cancelada pela Federação Baiana de Futebol. A decisão foi publicada na resolução da diretoria RDI 2/26, assinada em 28 de julho, após a entidade constatar que a competição não atingiu o número mínimo de clubes inscritos exigido para a realização. Mas a gente já sabia disso.
É, isso aí já era.
A Federação Baiana de Futebol está tentando realizar este evento e não consegue, porque os clubes não têm interesse. Ela não está realizando novamente porque não conseguiu o número mínimo seria, acho que 4, né? Para realizar este evento.
Complicada a situação.
É complicado. Agora são 19:24. Ô Jota, o Paulo Sérgio, não é o Paulinho, não, o Paulo Sérgio tem umas notícias do Vasco da Gama.
Ah, Vascão tá, tá contratando, né?
Ele pediu o espaço, a gente vai abrir pra ele trazer, basta em contratação, tem Palmeiras, né? Tem Palmeiras, a decisão, foi político, Carlito botou ontem, viu? Decisão do campeonato brasileiro, Palmeiras e Vasco da Gama, mas vamos ouvir o Paulo Silva.
Meu amigo, ontem o Vasco da Gama se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras na grande final. O Vasco derrotou o Santos ontem em São Januário por 2-0 no jogo de ida na Vila Belmiro. A partida também havia ficado 2-0, mas para o Santos. Então o jogo foi para os pênaltis. E após esse empate, né, no placar agregado, na disputa de pênaltis, o Felipe Gabriel, goleiro do Vasco, pegou a última cobrança santista e classificou o Vasco para a grande final do Campeonato Brasileiro. Então teremos Vasco e Palmeiras decidindo o Brasileirão Sub-20. Finalmente acabou a novela. O Vasco se acertou com o Racing para fechar a contratação de Santiago Sosa. O Vasco chegou a um acordo pela contratação do volante Santiago Sosa do Racing e encaminhou esse reforço para a sequência da temporada. As partes acertaram os detalhes finais da negociação nessa sexta-feira e o argentino vai assinar contrato com o Vasco até o final de 2029. Vamos falar da partida de amanhã rapidinho. Vasco e Fluminense, Copa do Brasil. Jogo acontece amanhã no Maracanã, jogo de ida. Depois, na quarta-feira, teremos jogo de volta também no Maracanã. Esse jogo da ida, mando do Vasco da Gama. O jogo da volta, mando do Fluminense. Até o momento, cerca de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo entre Vasco e Fluminense deste sábado. 35 mil ingressos vendidos antecipadamente, creio eu que teremos ali uns 45 mil amanhã, né? Porque muita gente deixa pra comprar em cima da hora. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.
Aí, grande Paulinho Oliveira com as notícias do gigante da colina. O anão da colina, Jota?
É um pequenininho, tá pequenininho.
O pequenininho,
né?
Da colina. Agora são 19:26. O pessoal, neste momento, reunido lá em Eguinho, viu?
Tá
reunido lá. O Eguinho é o treinador. Aí lá, o Erisvaldo deve estar lá. Não, Orisa não vai não, né? Tem o doutor, né? A família lá do doutor, o Chicão também deve estar por lá, né? O Grilo, né? o Chiquito, o Zé Willia, né? Rapaziada por lá, um abraço, muito obrigado aí pela audiência. No bar, o Hilton, prosa boa, cuidado com o Hilton aí, viu? Olho vivo.
É o pessoal que gosta de jogar a tampilha fora.
É, um abraço, viu? E o pessoal reunido neste momento na diversão do Buraca e no bar do Eguito, do Eguinho. O bolacha quebrado, um abraço.
Agora 19:27 e o Flamengo acredita estar na reta final da negociação por Thiago Almada e vê a transferência influenciar em outras conversas por novos reforços. O clube espera ter uma resposta definitiva nos próximos dias para dar prosseguimento a outras tratativas da janela e dar mais alternativas antes para, o quanto antes, melhor dizendo, para o técnico Leonardo Jardim. E neste momento, todos os esforços do Flamengo estão concentrados em acertar com Almada. Ele é a prioridade da diretoria, que trabalha para definir os detalhes com o jogador antes de finalizar as tratativas com o Atlético de Madrid. A conversa está concentrada nos representantes do atleta, assim como os familiares que trabalham com ele. Quando vencer essa etapa, o clube avançará para os trâmites com a equipe espanhola. Porém, com o sucesso ou não do Flamengo ao concluir as conversas com o meia argentino, centrará esforços para outras duas posições pedidas por Leonardo Jardim, um centroavante e um ponta. Isso inclui entender se é possível ou não fazer um movimento por Luiz Henrique, viu, Gandula? O jogador do Zenit, que esteve na Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas o Flamengo pode alguns entraves na negociação. Mesmo assim, o Flamengo vai tentar contratar também o Luiz Henrique, um excelente jogador. Já pensou? Almada e Luiz Henrique no Flamengo?
É, viu? É uma estrela, viu? É por isso que eu falei ontem pra mudar o nome do Flamengo pra o milionário. Almada e Luiz Henrique, né?
Exatamente.
É, encaixa bem na equipe do Flamengo. Agora são 19. Quem sai pra eles dois entrarem, Jota?
Aí eis a questão.
Agora são 19:29.
Vamos pro intervalo.
Clube FM, falando de esportes. Esporte na Clube. Portinari e você, 25 anos em atividade, oferecendo uma educação de qualidade, do agrupado 1 ao 9º ano. Professores graduados ou graduando, parque infantil, acompanhamento psicológico e pedagógico. Espaço amplo, confortável, estimulante e cuidadosamente planejado para despertar atitudes positivas em relação à aprendizagem. Portinari, educação com arte. Matrículas abertas. Rua 2, número 33, Vila Serrana 2, fone 3426-7510, WhatsApp 77 98829-5690.
Alô, chofé, tá dando essa carona bacana aí pra gente, hein? Na hora de abastecer o seu bruto, posto e churrascaria Novo Paraíso. É economia no bolso e combustível de qualidade no seu bruto. Todo mundo abastece no posto e churrascaria Novo Paraíso, onde você tem churrascaria, lanchonete e também reforma de pneus com borracha Tipler. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Fica na BR-116, ao lado da Conveima, em Vitória da Conquista. Passa lá.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juracy Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 98826-5194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Supermercado Novo União, vem que tem. Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade.
A Diamantina Veículos traz condições especiais para você cuidar do seu Toyota. Aproveite ofertas em óleo e filtros, freios, bateria, alinhamento e balanceamento. Na troca das pastilhas de freio, você ganha 15% de desconto na mão de obra. E na troca de óleo do câmbio, são R$300 de desconto na hora. Tudo isso com a qualidade do atendimento Toyota, serviços conectados e Toyota 10, a garantia que só a Toyota oferece. Toyota Diamantina, desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Pietri Kids pode chegar. Tem um mundo inteiro pra brincar. Tem personagem pra encantar. Pipoca e algodão, doce pra saborear. Pintura no rosto, palhaço em ação. Pizza quentinha e muita diversão.
Juracy Magalhães, 1700, Boa Vista.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988-02-4586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Nesse sábado, uma vida gostosa e saudável. Especiaria: tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem. Textura, tem cheiro, tem cor.
Especiaria, Loja Ceasa e Olívia Flores.
Esporte na Clube, oferecimento, Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Coveima, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região, e Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 779-9812-9245.
Clube FM. Esporte na Clube.
Agora são 19:35.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, Gandula. Pessoal participando aqui. Olha só, o Alex mandou mensagem aqui pra gente. Teve lá, foi, Gandula? Tirou
foto. Foi, ele teve lá, ele teve lá com. A digníssima Dulce, né?
A Dulce, olha o tamanho da Dulce, rapaz. Nasceu esses, tava pequenininha esses dias, Gandula.
Teve lá e... Pode tirar uma foto aí com o titio? Claro que pode.
Ah lá, ó. Ah lá. Olha o tamanhozão da Dulce, meu Deus.
Rapaz, quem é aquele crioulo que tá bonito ali,
moço? É um tal de Gandula, hein?
Um abraço, Lecão, um abraço também a Dulce, simpaticíssima, né? E mandar um abraço para a digníssima esposa, né? Está se recuperando de uma cirurgia, viu? Mas tá tudo tranquilo, viu? A
Adriana, né?
A grande Didi. O Dridri.
Na escuta do Esporte na Clube.
Antes disso, Alex é esperto, né, moço?
Por quê?
Em função disso aí, ele tá de licença.
Olha só.
Quando a Adriana se recuperar, ele entra de férias.
Rapaz.
Ele não trabalha no correio, não.
Não, é isso aí, eu vou te falar. Nosso Flamengo é o verdadeiro PT do futebol brasileiro. Promessa e mentira. Isso eu não podia falar. Agora já foi. Agora já foi. Vamos lá. Vamos lá, mensagem de áudio.
Lebol era a última conferência.
Boa noite, JB. Boa noite, José de Oliveira, Gandula. Quem tá falando aqui é Barbosa, aqui do Morango. Ó. Oh. Zé Gandula. O Vasco vai disputar a final do Campeonato Brasileiro. Mas é o sub-20, viu? Vai pegar o Palmeiras. Ontem ganhou do Santos 2-0 aí em São Januário. O primeiro jogo lá na Vila saiu 2-0 pro Santos também, né? Aí saiu nos dois jogos saiu 2-2, né? Aí o Vasco decidiu ontem nos pênaltis, classificou. Vai pegar o Palmeiras que eliminou o Bragantino, viu? Final é Palmeiras e Vasco da Gama. Os dois jogos aí contra o Palmeiras, hein? Vasco e Palmeiras. Final do Campeonato Brasileiro Sub-20, viu? Um abraço pra vocês aí, todos os ouvintes. Um bom final de semana a todos, viu? Vocês e todos os ouvintes aí. Valeu, um abraço, valeu, boa noite.
Valeu, Barbosa Laírto, Morango do Nordeste.
Vamos lá.
Boa noite, JB. Boa noite, Gandula. Ô, Gandula, começou a clarear, né? Aí no Vasco, as coisas começaram já a clarear. Será que é o efeito La Máquia? Já passamos aí de fase, né? Na Sula. Amanhã já começa a decisão aí com o Flu, na Copa do Brasil. E já teremos aí a final Vasco-Palmeiras no Sub-20. Será que o BAP vai falar que é conflitos de interesse? Será? Será? Valeu, uma boa noite a todos. Carlito Brancão.
E não se esquecendo também, Carlito, que o Vasco fechou com o Souza, né? Com o Souza, viu? Um grande reforço.
Mas o Vasco acorda no Brasileirão, né? Desse sonho.
Porque ele tá lá, né? Ele tá...
Tá na pendengue ali, tá na zona ainda?
Ele gosta, viu?
Ele
é
gosta.
De maior, né?
Boa noite, Castorinha, JB, Alicato, direto do Ninho do Urubu, em Barra do Choça. Cadê o Chorãozinho, de Marcos Ferreira? Chamei ele pro desafio, eu e ele jogando bola, fugiu do mapa, né? Agora ele deve estar feliz, né? Porque a vitória dele foi roubada contra o Palmeiras, prejudicando o Flamengo. Ele deve estar muito feliz. Um beijo para minha esposa, Gil, meu filho Guilherme. Tô ligado aqui todos os dias no Esporte na Clube. Valeu, tchau, obrigado.
Valeu aí, grande Alicate, um ouvinte assíduo do nosso programa, todos os dias, né? Ligados aí, ligados com a gente, sempre participando. Um abraço, muito obrigado e um bom final de semana, viu, Alicate?
Alicate, agora você quer desafiar um senhor de 92 anos para uma partida de futebol? Não faz sentido, isso é.
Quem é que tem 92?
O Marcos Ferreira?
Não, não vai fazer 93.
Ah, tá. Não dá nem gosto, né? Então, essa aposta
o Marcos não entraria nem de gandula, velho.
Não, ah, não, não dá certo, não. Vamos lá.
Boa noite, grande gandula. Grande JB.
Oi, tio gandula.
É.
9 horas. Ó,
já virou viciada.
Bom.
Hoje a palavra é jardim, tá vendo? Tá aqui, viciou esse menino, tá vendo, JB? Deixa eu lhe falar, rapaz, Paulinho explicando, parece meu professor explicando a aritmética, viu? Entendi tudo, hein? Rapaz, viu? Abração pra vocês aí. E Gandula, fique tranquilo que o Vasco é campeão da Sul-Americana.
Deixa o Paulinho em paz, viu?
Vamos lá.
Boa noite, Esporte na Clube. Cadê o homem torcedor do Vitória? Cadê ele pra comentar do roubo do jogo do Palmeiras e Vitória contra o Vitória, hein? O jogo da arbitragem contra o Vitória. Cadê o homem pra comentar? O Paraíba do aplicativo.
Ô Paraíba, ele tá em viagem lá, negócio. Mas segunda-feira ele vai chegar aqui ainda falando, viu? Quer apostar, Jota? Como ele vai falar?
Vai ser um editorial de 30 minutos só desse jogo aí. Vamos lá, tem mais mensagens por aqui, deixa eu ver, vamos lá.
Boa noite, galera do Esporte na Clube, quem fala aqui é Heber do Uber. Eu quero aqui humildemente pedir desculpa pro pessoal ontem aí, eu mandei um áudio, acabei ofendendo a galera, principalmente torcedor do Flamengo. Então, pessoal, a retratação é a seguinte: segue o vice, porque o líder disparou. Um abraço.
Você entendeu aí, Jota? Uma chacota dele.
Eu preferia não ter entendido, mas...
Né? Ele pediu desculpas, que eu não tenho falado, segue o líder.
Ele segue o vice.
É.
Tá certo, para ele, tá certo. Vamos lá.
Boa noite, Gandula. Boa noite, JB. Boa noite, os ouvintes do Esporte. Flamengo já é milionário. Flamengo já é milionário. Aqui do Brasil ele é o milionário. Pode dizer para todo mundo que ele é o milionário. E se trazer esses outros reforços aí, vai ser super milionário. E o Vascão começou a clarear, mas amanhã o negócio vai escurecer. Pode ter na certeza que da manhã em diante o negócio vai escurecer para ele. Essa turma aí, esses vascaínos aí, não fica muito na expectativa, não, que vai dar zebra pro Vasco aí, viu? Valeu, um abraço e fica com Deus. Eles criticam muito o BAP, o presidente do Flamengo e a diretoria do e o Flamengo também.
Aí, viu? Mas em relação a Vasco e Flamengo, teoricamente o Fluminense está em melhor condição, né, Jota?
É.
Sem sombra de dúvida. Enquanto o Vasco está lá na zona de rebaixamento, o Fluminense é o quarto, alguma coisa assim, o quinto.
Tá na ponta da
tabela. Tá na ponta, né? O Fluminense é o quinto, porque o Bahia é o sexto. Então o Fluminense tá bem, tá fazendo um grande campeonato, chegou agora o Thiago, né? Tem aí o Thiago, chegou o Hulk, tá jogando também. Então hoje, teoricamente, o Fluminense é melhor do que o Vasco, que tem a vantagem, né? De jogar, né? Contra o Vasco. Mas, como diz aquele... É uma pessoa falou há algum tempo, futebol é 11 contra 11, quem sabe? Clássico é clássico.
Exatamente. Agora, só fazendo uma correção aqui ao Juarez, o Flamengo não é milionário. O Flamengo é bilionário.
Até você também, Jota? Cadê a humildade, filho?
Vamos lá.
Rapaz, o povo tá se apegando aí, tá vendo, JB? O povo tá se apegando no sub-20. E segundo o Carlito, já é um efeito. Eu tô dizendo, meu irmão. É, tem que se apegar no sub-20 mesmo, viu? Eu me lembro quando ganhou a Libertadores de futebol de praia, comemorado. Tem que se apegar nisso mesmo. Tem tempo que não ganha título.
É aquele negócio que não tem cachorro, caça com gato.
É o desespero, né? O desespero. O que o desespero não faz? Marcos Jagger vendeu picolé na inauguração do Sol. O homem é novo.
Vixe!
Se ele souber que eu falei isso aqui da idade.
Tá gravado.
Rapaz. Marcos, é brincadeira.
Ó, já tá tirando, hein?
Vamos lá.
Boa noite, JB. E aí, galera da cidade aí, esporte. Tô ouvindo aqui, sou o cantor Júlio Moraes. Fala pra esses palmeirenses aí que já tem 2 anos que eles não ganham nada. E o Flamengo ano passado ganhou os dois principais campeonatos. Correr atrás é eles agora.
É, as duas grandes equipes do momento do futebol brasileiro, né? Flamengo e Palmeiras.
Quem zoou?
Duas grandes equipes.
É. E quem fez essa zoação aí com o Flamengo, certamente é Cruz Maltino. É o pessoal da Cruz Maltino.
Ah,
de
deixa o Vasco, a zona de rebaixamento. Esquece o Vasco, moço. Ou tem Botafogo, tem Fluminense, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Grêmio, tem Internacional. Mas tudo em cima do Vasco.
Boa noite, equipe do Esporte na Clube, o Cabuloso. Ganhou, vocês não vão falar, não. Um abraço, João Ribeiro. Calma.
Daqui a pouco o treinador fala, viu?
E ele mandou mensagem de texto, porque já sabe, né, Gandula?
É, hoje já sexta. Tá, o Cabuloso ganhou ontem.
É.
Né? Está se preparando para a Copa, para Libertadores, né?
Uhum.
Tem um jogo aí contra o Flamengo. E tem Copa do Brasil também, né? E ganhou ontem, ele tá todo feliz, viu?
Tá todo serelepe. Agora é 19h46, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso. Delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima.
Aí, Carlito, não, é João, na ponta da agulha, tá tomando golinho, hein? Na ponta da agulha, você falou, tá aí o Arthur Jorge, treinador da equipe do Cruzeiro, na vitória contra o Coritiba.
Muito obrigado, boa noite a todos. Em relação ao jogo e à vitória, eu acho que a vitória foi consequência daquilo que foi o comportamento e o trabalho dos jogadores. Foi uma equipa que se mostrou desde o primeiro minuto muito forte para tentar controlar o jogo, para ser dominante, para poder ter a capacidade de tirar bola ao adversário e podermos nós ter o nosso momento ofensivo com a construção e a qualidade também que o jogo pedia. E para além dessa qualidade, fomos também uma equipa extremamente combativa. Acho que a vitória é justíssima, fomos uma equipa claramente dominante nos 90 minutos, permitimos uma reação ao adversário já depois de termos feito o nosso primeiro golo, mas em nada altera aquilo que é o comportamento de uma equipa que veio cá para ganhar e que se comportou dessa forma. E quando é este o comportamento dos jogadores e com todo o trabalho, com o verdadeiro sentido da equipa, em que encararam este jogo com um cumprimento do plano de jogo também muito perto da excelência, acabámos por conseguir o resultado que queríamos, porque era exatamente isso aquilo que nós íamos cá fazer.
Aí é o
Arthur
Jorge falando da equipe do Cabuloso. E o Grêmio, hein, moço?
Situação.
Que foi que aconteceu com o Grêmio? Perdeu fora de casa. Quando foi ontem em casa, perdeu.
É.
Perdeu para o Bolívar. O Bolívar, mas acho que venceu uma vez os clubes brasileiros. Que situação do Grêmio, viu? Rapaz, 1-0 e o Grêmio dá adeus, eliminado em casa nos playoffs da Sul-Americana.
As razões de ter mantido a dinâmica foi que queremos dar continuidade a alguma coisa que desse estabilidade à equipa. E como o último jogo tínhamos dado bons sinais e criado oportunidades, continuámos a fazer o mesmo. Essa continuidade fez com que nós tivéssemos 31 na minha vida, foi o jogo que eu tive mais finalizações das minhas equipas. 31 finalizações, em que 22 delas foram dentro da área, testa bem do volume ofensivo que tivemos. Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o golo. Não deixámos de atacar, não deixámos de procurar uma baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo, e o golo veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido duas chegadas à baliza com oportunidade para fazer. Pronto, e quando os jogos estão assim fica tudo muito difícil. A equipa continua instável, continuou pouco fluida, embora continuasse a criar. Não tinha recuperado totalmente. O Marlon é um jogador que está parado há 3 meses, que não tem capacidade para fazer jogos seguidos. Tivemos que fazer essas alterações.
Está aí o Luiz Castro, não é?
Tentando justificar, injustificável.
É, mas se o Grêmio perder em casa para o Bolívar, sair nos playoffs da Sul-Americana. E o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense. O Diniz fala deste 0-0.
Jogo de poucas oportunidades. O Atlético é um time, estatisticamente, entre os que menos oferece chance de gol. Então foi um gol que ia ser de poucas chances criadas. A gente chutou 6 bolas, 4 no gol, eles chutaram uma só. E a gente teve as chances mais claras para definir o jogo. E a gente não conseguiu matar o jogo. Mas o time teve uma boa desenvoltura, faltou um pouco de profundidade, criou um pouco mais. E criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem, e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Então, você soma tudo isso, a gente teve mais dificuldade para criar. E as lesões, como eu sempre digo, né? Pelo controle de carga que a gente fez, eu não sou um cara de fazer muito controle de carga, mas ficou muito evidente. A gente ficou 2 meses sem jogar, os jogadores ficaram quase 1 mês de férias, então é como se estivesse reiniciando o ano. Então a gente resolveu hoje, porque a gente, hoje não era o problema era o jogo do Inter. A gente joga hoje com os mesmos jogadores e depois vai para Porto Alegre para fazer uma partida decisiva, a gente provavelmente não ia ter os jogadores nas melhores condições. E aí, aproveitando disso para falar que esse um jogador que não, pelo controle de carga, não iria machucar de maneira nenhuma era o Yuri, porque jogou no domingo, e na segunda, terça e quarta-feira teve treinos muito controlados, e em 20 minutos que ele estava no campo ele acabou sentindo uma lesão muscular. Então tem outros fatores que operam no mundo do futebol, não só esse que as pessoas ficam obcecadas pelos controles de carga, que acabam fazendo que um jogador lesione ou não. E o do Labiade muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente.
Tá aí o Diniz, na coletiva ele é tranquilo, né, Jota?
É.
Agora, no gramado, na beira do gramado,
homem é nervoso.
É nervosinho, viu?
É.
Pelo lado do Atlético Paranaense, o Odair Helma.
Boa noite a todos. Essa é uma situação que que a gente conseguiu implementar desde o ano passado, um comportamento da história do Atlético, da característica do que sempre foi o Atlético Paranaense quando foi forte. E parabenizar os jogadores por isso. E esse é o mínimo também que um grupo de jogadores, um grupo de profissionais tem que ter, que é um comportamento, né? A gente pode discutir todas as outras coisas são discutíveis. Agora, comportamento e competição e honrar a camisa, isso é o mínimo que a gente cobra. E cobra bastante, e eu acho que essa equipe apresenta já desde o ano passado essa postura, esse comprometimento e essa dedicação. E aí, aliando a outras coisas, outros fatores, para que a gente possa buscar sempre fazer um melhor jogo e buscar o melhor resultado. Assim, primeiro que a gente veio para o jogo de hoje buscar a vitória. A gente não veio aqui para empatar, e a equipe mostrou essa postura dentro de campo, agrediu no momento certo. A pressão alta surtiu efeito, porque a gente recuperou uma posse, criou uma oportunidade no primeiro tempo de gol, Então a equipe não ficou, nós não adotamos nem a estratégia e nem o adversário conseguiu nos empurrar, que nós ficamos 90 minutos ou 70, 80 minutos lá atrás. Muito pelo contrário, a posse foi praticamente igual. E jogar aqui nesse campo, a gente sabe que para todo mundo é difícil manter uma igualdade de posse de bola, manter uma igualdade de competição, e a equipe teve tudo isso, se defendeu muito bem, mas não se defendeu só em bloco baixo, se defendeu com uma postura agressiva em bloco médio, bloco alto, com bastante intensidade, com bastante coragem. E aí o jogo hoje, pela competitividade que foi, pela intensidade que foi, ele seria decidido num detalhe, num erro pequeno. Quando a gente errou uma saída de bola, por exemplo, por dentro, o Iroberto teve uma definição e o Santos fez uma ótima defesa. Quando eles erraram na nossa boa pressão alta, nós também tivemos uma oportunidade. Quando a gente não pressionou o lateral no primeiro tempo, que foi a única situação de perigo que o Corinthians teve em 45 minutos, foi de uma cobrança de lateral que a gente não pressionou o portador da bola. Detalhe pequenininho que faz toda a diferença. E nos faltou a parte final, a efetividade final. A gente colocou uma bola na trave de bola parada, a gente colocou, teve um passe do Gilberto agora no final pro Dudu, que um pouquinho, né, mais forte. Teve outras situações que a gente tabelou, infiltrou bem, o cruzamento não saiu tão perfeito. Então, como o Corinthians também conseguiu em algumas vezes, mas também não, porque a nossa marcação estava muito forte. Então foi um jogo para mim igual, nesse sentido. As oportunidades para os dois lados, poucas oportunidades, poucas finalizações. E quem tivesse a efetividade de fazer, por exemplo, sair na frente do jogo, provavelmente venceria a partida pela disputa que foi a partida, pela competição que teve o jogo. Do trabalho dele. Essa é a justiça para todos.
Tá aí o treinador da equipe do Atlético, o Odair Rama. Nós ouvimos há pouco instante o treinador do Cruzeiro, né? Que venceu bem, 1-0 fora de casa. E o treinador Fernando Seabra, do Coritiba, fala por que perdeu em casa.
Olha, o futebol depende da sua eficácia para converter as oportunidades em gol, tá certo? E isso daí é sempre determinante, né? E tem alguns jogos que a gente teve um volume até menor, mas conseguiu ter uma taxa de conversão muito alta, né? Hoje a gente teve um volume razoável e acabou até não aproveitando até algumas oportunidades que tivemos para abrir o placar, né? De uma forma geral sobre o jogo, um jogo que foi muito equilibrado, um jogo que as duas equipes, a meu ver, estavam um pouco abaixo do ponto de vista técnico e de coordenação, por ser o terceiro jogo seguido num retorno. Entendo que o nosso começo do jogo nós tivemos um pouco de dificuldade para estar em prontidão, para conseguir ser mais agressivo, e a gente conseguiu evoluir nisso ao longo do primeiro tempo e ter muitas transições que poderiam ter terminado melhor e até algumas chances. Então era um jogo que, pela forma como ele se desenhou no início, a gente precisaria se superar, e essa superação ela aconteceu de forma muito clara durante o primeiro tempo. E um início que tinha um panorama mais desfavorável nos primeiros 15 minutos de jogo se transformou para um panorama mais favorável ao final do primeiro tempo. No segundo tempo a gente volta com mais volume, com mais construção e jogando melhor do que no primeiro tempo, e a meu ver melhor que o Cruzeiro. E quando a gente precisa iniciar ali, em função também desse desgaste todo que vem de ter jogadores frescos em condição de entrar, e ainda estava melhor no jogo, a gente acabou sofrendo um gol num momento que era superior. E isso muda um pouco e condiciona um pouco o jogo, né? A gente sabe que o Cruzeiro é muito forte nas transições, e depois disso a gente precisou aos poucos ir se abrindo e atacando cada vez mais, e aí sim o Cruzeiro teve mais volume por causa da qualidade que tem nas transições. De uma forma geral, é claro, o futebol é uma modalidade que depende muito da capacidade de colocar a bola para dentro. O número de finalizações foi muito semelhante, e o Cruzeiro teve a felicidade de fazer o gol num momento pontual, fora contra a maré daquele momento de jogo. Estava com um volume menor e acabou fazendo o gol naquele momento.
Tá aí, o treinador da equipe do Coritiba. Amanhã começa as oitavas de final da Copa do Brasil, às 17h30, tem Vasco e Fluminense. 19h30, Atlético Mineiro e Juventude. 21h30, tem Santos e Remo. No domingo, às 16h, no Nubank. Nubank Arena.
Nubank Park, né?
Palmeiras e Fortaleza. No Maião, às 18h, tem Mirassol e Grêmio. E na Arena Condá, 18h30, Chapecoense e Cruzeiro. E encerrando no Beira Rio, jogo do domingo, hein? No Beira Rio, às 19h30, Internacional e Corinthians. Na segunda-feira, às 21h, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Vitória.
Vamos lá, passadinha aqui no nosso WhatsApp.
Boa noite, Jonathan. Boa noite, Gandula. Eu tô aqui chateada com o Flamengo por esses dois últimos jogos. Aí o time me inventa de lançar uma camisa linda, absurda como essa. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tô completamente apaixonada. Linda, muito linda.
Eu não tô nem sabendo que camisa é essa.
Deve ser a do Ibis, não é não? Brincadeira, Flavinha.
Rapaz, coitado da torcida do Vasco, viu? Quando eu canto aquela musiquinha assim, ó, vamos todos sofrer do coração, a coisa de Malta é uma negação, ele não deixa a torcida ser feliz, há muito tempo que esse time não é campeão, ele faz o seu torcedor sofrer, vendo o jogo no campo ou na televisão, chorando e sofrendo e cego assim, todos os torcedores do Vasquinho. Então é assim, pô. Eles não ganham nada. Quem tem que falar alguma coisa é Flamengo e Palmeiras, que tá na elite aí. E outra coisa, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo, Botafogo foi recente, Fluminense. Agora, a torcida do Vasco tem que ficar calada, você apelar pro sub-20 mesmo.
Olha, você não vai cantar mais aqui, viu? Você não vai cantar mais essa música feia aqui, não, viu?
Tá barrado, tá barrado.
Tá barrado.
Vamos nessa, Gandula.
Rapaz, depois de uma dessa, Jota. Agora são 20h01.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, duas lojas para melhor lhe atender, na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245.
A todos vocês, um abraço, muito obrigado, um bom final de semana. Na segunda-feira a gente se fala. Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Quando eu te conheci, você era meio distante. Mas a gente foi se aproximando e você virou uma extensão da minha casa. E foi assim, quase sem perceber, que a gente construiu essa relação ao longo dos últimos 20 anos. Últimos não, primeiros 20 anos. Porque a gente está só começando. Shopping Conquista Sul. 20 anos fazendo parte da nossa história todos os dias.
Cuidar da sua saúde ficou mais fácil. Com o cartão Sagrada Fidelidade, você tem acesso a consultas, exames e diversos benefícios com valores especiais. Tudo isso na Policlínica Sagrada Família. Um espaço preparado para cuidar de você e da sua família com qualidade e confiança. Não perca tempo. Policlínica Sagrada Família. Nossa especialidade é você. Responsável técnica, doutora Carmélia de Carvalho Cruz Correia, CRM 9969.
Cartão Sagrada Fidelidade. O cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Férias chegaram e a melhor conexão para aproveitar cada momento está na Vox Internet. Contrate agora 500 mega de internet 100% fibra e ainda leve Premiere incluso. Tudo isso por apenas R$116,99 por mês. É mais velocidade para a família toda, mais diversão e muito mais conteúdo para curtir nas férias. Ligue 0800-204-100 ou acesse internetvox.com.br. Vox Internet sem igual.
Hipermercado Novo União, vem que tem, novo União.
tenho pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, qualidade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Embarque em uma jornada épica nas Pelonas. Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da Torta Certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta Certa, ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, @ a Torta Certa.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara. E Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Procurando um cartão completo para a sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Combustível renovável.
Gasolina com 32% de etanol começa a valer amanhã. Claudimário Carvalho.
De acordo com estudos técnicos, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível.
Educação. Professores e estudantes da rede pública de ensino podem acessar livros didáticos em formato digital.
São mais de 2.800 obras que podem ser acessadas por conta pela conta gov.br. Natália Kuslick.
O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
E hoje nós vamos falar sobre uma arte que é patrimônio cultural brasileiro.
Poesia pendurada no barbante, rima perfeita que conta as histórias do povo. povo e do dia a dia do sertão. É o Cordel.
O projeto quer valorizar a atividade no país. Graziele Bezerra.
A iniciativa prevê atividades como seminários, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Quem tem direito já pode consultar o valor de recebimento.
Nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que vai explicar pra gente como funciona essa distribuição.
Luana, boa noite. Fala pra gente então desde quando é feita a repartição do lucro do FGTS.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, desde 2016, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, distribui parte do lucro obtido com aplicações em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e títulos públicos federais. A repartição é definida pelo Conselho Curador do Fundo, que estabelece tanto o percentual do lucro a ser distribuído quanto o índice usado para calcular quanto cada trabalhador recebe.
E como é que ficou a distribuição neste ano, Luana?
Olha, Luciano, neste ano o índice definido foi de 0,01868341. Para calcular o valor que irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 por esse índice. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quem tinha 10 mil reais de saldo naquela data vai receber R$186,83. De acordo com a resolução do Conselho Curador, 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025 serão distribuídos aos trabalhadores, o que equivale a R$13 bilhões. De acordo com o secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves, o valor é depositado em contas ativas e inativas.
Contas ativas são aqueles trabalhadores que têm vínculo. Contas inativas são aqueles trabalhadores que não têm mais vínculo empregatício, mas são beneficiados também, né? Por essa distribuição de resultado. É só ele entrar no APPS, entrar no FGTS, constatar qual é o seu saldo, os trabalhadores e as trabalhadoras receberão essa distribuição de resultado nas suas contas através de uma correção do valor do saldo.
Agora, Luana, e o trabalhador pode sacar esse dinheiro já imediatamente?
Não, Mariana, só nos casos previstos em lei. É importante lembrar que o dinheiro creditado como repartição do lucro segue as mesmas regras do FGTS, ou seja, ele só pode ser sacado em situações como a compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria ou doenças graves. O valor foi creditado na conta do FGTS de pouco mais de 138 milhões de trabalhadores e pode ser conferido no aplicativo FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa para quem é cliente do banco. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Passa a valer amanhã a gasolina com percentual obrigatório de 32% de etanol.
A medida entra em vigor por um período de 180 dias, prorrogáveis por mais 6 meses.
Baseada em estudos técnicos com veículos leves e motocicletas, a alteração amplia o uso de combustível renovável.
Além de reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional.
O governo do Brasil publica a resolução que institui temporariamente a gasolina E32 e a nova mistura começa a valer neste sábado, 1º de agosto. Com a mudança, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina sobe de 30% para 32% em todo o Brasil. A medida tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, a alteração busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional. A decisão é baseada em estudos técnicos que avaliam veículos leves e motocicletas movidos exclusivamente a gasolina. Os testes analisam partida, aceleração, dirigibilidade, emissões e durabilidade dos componentes. De acordo com
com o relatório, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível. A resolução também estabelece que a adoção definitiva da gasolina E32 ou de misturas superiores vai depender de novas avaliações. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Obras didáticas e literárias na palma da mão. É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Digital.
Saiba agora como acessar livros da rede pública pela internet.
Uma plataforma permite que professores e estudantes da rede pública de ensino acessem livros em formato digital. O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Como destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, o nosso PNLD Digital reúne um acervo com mais de 2.800 obras, entre os livros didáticos e literários de diferentes etapas da educação básica. O leitor digital também conta com recursos de acessibilidade e personalização, como ajuste de contraste, espaçamento e navegação.
A avaliação das obras é realizada por professores especialistas do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, selecionados por uma comissão técnica. Os materiais didáticos de cada etapa de ensino se renovam a cada 4 anos. O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço pnld.fnde.gov.br com login realizado via gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Pais e responsáveis devem levar os jovens até a unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
E atenção para quem mora nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O Ministério da Saúde recomenda que os habitantes dessas cidades, com idade entre 0 e 59 anos, tomem vacina contra sarampo.
Até o dia 28 de julho, o Brasil confirmou 17 casos de sarampo nesses municípios de São Paulo. E a melhor forma de prevenir a doença é a imunização. Confira na reportagem de Pablo Mundim.
O sarampo é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo ar. Os primeiros sintomas costumam ser febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e mal-estar. Depois de alguns dias, aparecem manchas vermelhas que começam no rosto e se espalham pelo corpo, como explica o Dr. Tiago Cavalcante, médico de família.
Ele é um dos agentes mais contagiosos, porque geralmente uma pessoa que tem um vírus no seu organismo tem a capacidade de transmitir para até 18 pessoas ao seu redor. E o vírus pode ficar até 2 horas no ambiente ali circulando, né? Então, isso ainda aumenta ainda mais a chance de ocorrer a transmissão. E basicamente os sintomas assim, lembra muito um quadro gripal. Aí logo depois, poucos dias obviamente, surgem as manchas vermelhas pelo corpo.
Mesmo com a eliminação da circulação contínua do vírus no Brasil, novos casos ainda podem surgir quando o sarampo é trazido de outros países. Por isso, especialistas reforçam que manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de evitar novos surtos. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Na rotina, as crianças recebem 2 doses, aos 12 e aos 15 meses de idade. Em situações de circulação do vírus, como ocorre atualmente nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, a recomendação do Ministério da Saúde é a oferta da vacinação contra sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, de forma indiscriminada, que moram nesses municípios. O Dr. Tiago Cavalcante reforça que a vacinação é fundamental para combater o vírus.
A ideia, fazer até um comparativo, por exemplo, um incêndio, né? É que não surja a faísca que vai acender aquele incêndio. Então, por exemplo, se a população da cidade estiver vacinada, o vírus chega, pode até chegar, mas ele não encontra quem infectar, porque o nosso organismo, né, vai estar ali com a barreira de proteção bem ativa. E o vírus morre ali. E é o que a gente chama até da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho.
O sarampo pode ainda causar complicações graves, como pneumonia, inflamação no cérebro e até levar à morte, principalmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Quem não sabe se recebeu todas as doses pode procurar uma unidade básica de saúde para verificar a caderneta de vacinação. Reportagem Pablo Mundim.
Em se inscreveu no FIES já pode checar se conseguiu o financiamento estudantil.
Prazo para confirmar as informações vai até a semana que vem.
E quem não foi selecionado já está na lista de espera para aguardar as próximas chamadas.
Nesta edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram disponibilizadas 75 mil vagas em mais de 1.200 instituições de ensino. Com os resultados divulgados nesta quinta-feira, os pré-selecionados já podem completar as informações de suas inscrições até a próxima.